Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o SimproRio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, estou aqui representando o SimproRio para fazer o debate necessário sobre a importância da educação em nosso país.
Oswaldo, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Oswaldo, nós teremos no próximo domingo a realização do segundo turno das eleições municipais por todo o país. E vocês, do Sindicato dos Professores do município do Rio, escreveram uma carta compromisso que foi enviada tanto ao atual prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, do Republicanos, como ao Eduardo Paes, que concorre pelo Democratas. Eu gostaria que você explicasse aqui aos nossos ouvintes o conteúdo dessa carta, por favor. O que é que vocês do Simpro elencam nela? É a primeira vez que vocês produzem esse documento ou já é de praxe do sindicato o envio dele aos postulantes ao cargo máximo no município?
Primeiro, em termos de carta compromisso, é a primeira vez que a nossa gestão elabora um documento. Das outras vezes, na última eleição que nós ainda estávamos na gestão do SimproRio, a gente apenas fez um convite para a participação e discussão de alguns pontos. E, na época, o candidato Freixo aceitou e o Crivella nem respondeu. Dessa vez, fizemos um documento com as principais lutas históricas da categoria, principalmente do setor privado, mas também não esquecemos de falar do setor público. Então, são alguns pontos que eu vou detalhar aqui, que é a questão do compromisso democrático com os canais permanentes de escuta e diálogo com os trabalhadores, né, da educação, tanto do setor privado como da rede pública. A questão fundamental que é a liberdade de cátedra, o compromisso, né, que a prefeitura tem que ter, a nossa prefeitura, a capital cultural do nosso país, não pode dar espaço nenhum para que se dirija escola sem partido, né? Essa questão inconstitucional levantada por grupos reacionários e fascistas no nosso país. Promover a democratização de gestão educacional, garantir autonomia e fortalecimento do projeto político-pedagógico das escolas, fiscalizar principalmente a questão da educação infantil, escolas privadas, que muitas delas não têm condições nenhuma de funcionamento. Então, participar de uma série de situações importantes no setor da educação e evidentemente, colocar isso em prática. Então, é uma carta longa, né, de alguns itens importantes, que eu apenas citei alguns aqui, que são pleitos históricos nossa categoria, que infelizmente os prefeitos assumem e não têm esse compromisso. Então, dessa vez, fizemos uma carta mais robusta e entregamos para os dois. O Eduardo Paes ficou ou através dele, ou da assessoria dele, essa semana conversar com a gente, marcou até uma data, e o Crivella nem respondeu, como da outra vez, né? Então, nós colocamos no portal e caso eles, os candidatos, quisessem fazer um vídeo ou fazer uma declaração, a gente também botaria no portal para comunicar a categoria o posicionamento deles. Mas, infelizmente, até agora, nenhum dos dois ainda assinaram o documento e também não se, de uma certa maneira, não fizeram algum vídeo, algum documento nesse sentido. O Eduardo ficou de conversar, o candidato Eduardo Paes ficou de conversar com a gente, se não me engano, na quarta-feira, marcando quarta-feira uma reunião, e vamos verificar se ele vai assinar ou não. Então, em tese, é um documento importante que traz uma série de propostas históricas da categoria e algumas indagações também do setor da rede pública, que é importante, né? Porque nós, professores do setor privado, também trabalhamos na rede pública. E o CEP também fez uma carta, fez um documento também trabalhando nesse sentido, mas a nossa carta ela pega vários assuntos, incluindo todos, né, de importância para a educação.
O Crivella, quando foi eleito 4 anos atrás, chegou a assinar essa carta compromisso? Independente de ele ter assinado ou não, Oswaldo, você acha que o atual prefeito cumpriu com suas prerrogativas no que diz respeito ao ensino no Rio de Janeiro? Qual é a avaliação que vocês do Simpro fazem do governo do bispo licenciado da Igreja Universal até aqui?
Falei anteriormente, não tinha na eleição passada uma carta compromisso. Tinha alguns pontos que nós colocamos para entrar em contato, chamando-os para um debate. O Crivella não respondeu e o Freixo aceitou e concordou. E o Crivella, que foi eleito, fez uma gestão muito ruim, em todos os sentidos, mas na educação foi muito, muito ruim, foi um processo muito desgastante, tanto para nós, professores do setor privado, como para os professores da rede pública. O seu mandato não representa o anseio do povo carioca, que pensa totalmente diferente, né, em todos os sentidos, do atual prefeito. E evidentemente que nós não podemos aceitar o seu governo como um governo em que houve alguma melhoria. Pelo contrário, né, houve um processo muito ruim no processo educacional. E nesse processo da pandemia, demonstrou todo o caráter desse governo. Né, quando chama o sindicato para conversar junto com o patronato, mas já com a postura patronal, né, querendo, de qualquer maneira, abrir as escolas sem condições nenhuma no momento do auge do pico da Covid no Rio de Janeiro, e dizendo que nós estávamos radicalizando o processo, e chegou até a mentir dizendo que nós tínhamos apoiado essa reabertura. E aí nós temos aí essa realidade que é muito ruim, né, que nós vivemos. Então, o sindicato tem uma série de críticas ao atual prefeito. Achamos a administração dele ruim, como o povo carioca botou na eleição, né, colocou na eleição ele em uma situação vexaminosa, ele está com índice de rejeição muito grande. E, então, a gente sabe que essa é uma eleição que, de uma certa maneira, não é boa para nós também, porque dois candidatos que não têm muito, vamos dizer assim, posturas com a educação, no modo geral, mas é uma situação muito ruim em que o Simpro Rio tem um posicionamento. A gente fez a carta compromisso, convidou os dois candidatos e nós não temos posição favorável a nenhum candidato. Né? Então, na outra gestão, a gente fez um convite, o Freixo veio e nós apoiamos o Freixo. Dessa vez, nenhum dos dois se manifestava ainda, o sindicato espera que até o último dia do processo eles possam assinar a carta compromisso e aí sim a diretoria toma uma posição. Mas nesse momento a gente não tem nenhuma posição perante nenhum dos dois candidatos.
E quais são os principais desafios que o prefeito eleito aqui no Rio de Janeiro terá na educação do município, Oswaldo? Em meio a um cenário de pandemia que coloca todos nós em alerta máximo.
Tem que ter o compromisso de governar para todos, respeitar a importância da educação no processo de formação social e cidadã. O prefeito tem que fazer políticas e conversar com todas as suas representações de professores para que possa tentar desenvolver a melhor política necessária para a educação. Ninguém faz nenhum projeto sem conversar com quem vai, na última ponta, fazer o projeto. Então, a questão democrática é fundamental. Uma prefeitura tem que entender isso. O seu executivo, ele tem que estar aberto ao debate, à discussão, e evidentemente a gente não vê isso. Vê alguns prefeitos, maioria deles no Brasil, que não respeitam as suas representações de professores, o tempo inteiro acusando de várias maneiras, e que o processo educacional continua vazio, né, sem um avanço profundo no Brasil. Os investimentos não são colocados, né? Nós sabemos, pela questão constitucional, a obrigação de cada município, cada estado e do governo federal sobre as verbas da educação, e que nós temos visto ultimamente a retirada de verbas. Não há valorização do magistério, não há valorização no processo todo educacional. Então, o sindicato vê, né, a prefeitura como um momento importante de uma realização na educação, de um processo longo, mas que não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado, para que possa desenvolver e criar condições, mas tem que ter o respeito de todos. Infelizmente, muitos prefeitos são eleitos e não respeitam é o mínimo de um processo democrático, que são as representações dos professores e a valorização da educação. Então, nós temos visto isso ao longo da nossa história e por isso que nós estamos nessa situação precária e difícil no Brasil, na questão que tange toda a sua sociedade, mas principalmente que tange a questão educacional.
Diante da crise financeira que nós temos no Rio, Oswaldo, você observa alternativas para o próximo prefeito gerir a educação no município? Como dar conta de tantos desafios com os cofres da administração pública vazios, Oswaldo?
Não concordo dizendo que os cofres estão vazios. Existe uma situação econômica difícil no nosso país. O país vem através, desde 2015, 2016, de um desgaste muito grande na política e vem de um golpe de Estado. Então, os prefeitos têm a sua consciência de que não vão entrar para administrar bonança. Vão ter problemas. Mas os cofres não estão vazios. Isso é mais uma mentira que se coloca para que não se faça as questões principais que têm que ser feitas. Educação é prioridade, saúde é prioridade. Então não existe cofre vazio para a saúde nem para a educação. Então que os prefeitos têm que ter responsabilidade, fazer o que tem que ser feito, conversar com a sociedade, ver aonde pode investir, fazer o debate, né? Não adianta ficar fechado em gabinete e governar para o capital, para os interesses econômicos, tem que governar para a sociedade. A educação é um ponto fundamental na sociedade. Então, os prefeitos entendem, seja de qualquer matriz ideológica, que a sociedade necessita crescer socialmente, e para isso tem que ter uma educação de qualidade, e tem que valorizar o magistério, o professor, ou a gente vai ficar a vida inteira reclamando que o nosso país não sai da situação de índices muito aquém do que realmente pode ser. Então, a prefeitura, os prefeitos sabem disso, a prefeitura tem um papel importante nisso, e a prefeitura tem recurso para isso, tem condições para isso, tem estrutura para isso. Nós estamos falando da principal rede de ensino da América Latina, nós estamos falando de escolas no setor privado que tem poder disso. Nós somos uma sociedade muito dividida economicamente, tem uma elite muito forte e preconceituosa, mas a prefeitura tem que ter esse papel de agregar todos. Nesta cidade. Então, o Simpo pensa que essa é uma discussão que tem que ser feita de forma madura, mas dinheiro tem, recursos tem. Pode ter em um certo momento um pouco menos, em outro momento um pouco mais, mas o que tem que ter é responsabilidade social e investir profundamente na educação. E para isso tem que valorizar o magistério, tem que colocar o dinheiro na escola, para que a escola possa produzir o conhecimento e avançar em todo sentido. Então, a gente pensa que essa condição precisa de uma prefeitura com grandes condições para elaborar todo esse processo, né? Não vemos, infelizmente, esses dois candidatos essa capacidade de fazer isso, né? Vamos torcer que eles possam, ao longo do tempo, avançar nesse processo. Mas dinheiro tem, condições tem, é só a questão de querer fazer política educacional séria e voltada para o aluno e a valorização do magistério.
Um tema que nós não podemos deixar de comentar aqui no programa com você, Oswaldo, pelo menos no momento que o mundo atravessa, diz respeito à situação da pandemia nas instituições de ensino privado. Nós tivemos a retomada das aulas presenciais já há algum tempo. Vocês do sindicato acabaram encerrando aquela greve pela vida que fizeram por mais de um mês no município. Só que de lá para cá, o número de infecções pela Covid-19 aumentou demais no Rio. A ocupação dos leitos de UTI já atingiu quase o seu limite máximo. Enfim, a situação é desesperadora. Como é que anda o cenário de infecções na rede de ensino privado, Oswaldo? Vocês têm recebido muitas denúncias nas últimas semanas. Como anda esse cenário?
Quando iniciou o processo da pandemia, nós nos posicionamos que nesse ano a escola, como um todo, seja privada ou pública, não deveria ser aberta presencialmente, já que nós nunca deixamos de trabalhar. Nós sabíamos que quando voltasse, e a flexibilização provou isso, voltasse tudo de uma maneira sem sentido nenhum, as infecções voltariam e o quadro pioraria. Ainda mais que nós sabemos como está acontecendo no mundo. Isso aconteceu também na Europa. Então, nós aqui temos a vantagem de primeiro observar lá o que está acontecendo, para depois fazer aqui. Mas infelizmente nossas autoridades não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com outras situações. Estão preocupadas em resolver os problemas individuais deles e não da sociedade, da coletividade. As escolas privadas, quando abriram sem condições nenhuma. Uma ou outra tinha um pouco mais de condições de cumprir os protocolos exigidos. Nós sabemos que mais de 90% das escolas não tinha condições de abertura. A maioria dos pais não estão levando os alunos, ainda há um grupo grande de alunos em casa assistindo às aulas via online. E nós sabemos muito bem, o sindicato chegou o um momento, fizemos mais de 100 dias de greve, não foi 30 dias, foram mais de 100 dias de greve, chegou um momento de saturação em uma categoria muito pressionada e esmagada pelo patronal, vivenciou uma dificuldade muito grande de manter a greve. E nós estamos em estado de greve e nós estamos denunciando todos os abusos, né? Toda semana a lista de denúncia contra escolas aumenta no sindicato. A gente tem todo um procedimento, comunicar nas escolas, comunica às autoridades e depois colocamos no site. Essa semana, novamente, vamos colocar mais denúncias, porque toda semana tem denúncias e toda semana aumenta o processo. Então, é uma luta difícil, não é fácil, é o final de ano chegando e a exploração em cima do professor e a força muito grande de imposição a essa doença na sociedade faz com que nós, professores, fomos atingidos de cheio. E, infelizmente, dentro das escolas está ocorrendo casos de Covid, estão ocorrendo pessoas ficando doentes, seja professores, alunos e funcionários, e que, infelizmente, as autoridades não fiscalizam. Estão lavadas as mãos, tanto o Poder Executivo como o Poder Judiciário, que diz que não tem responsabilidade sobre isso, quem tem é o Executivo. Então, é isso que nós estamos vendo no nosso país, uma irresponsabilidade muito grande da Justiça, que tem o poder, sim, de verificar quando o Executivo não está resolvendo a questão da sociedade, ela tomar posição, e o Poder Executivo, que aqui no Rio de Janeiro nós sabemos o que representa esse Poder Executivo. Nós sabemos como eles chegaram lá, de que maneira eles estão lá. Então, nós sabemos que eles não vão resolver o problema da sociedade carioca. Então, o sindicato tem um papel de denunciar, de organizar os professores, de conscientizar a importância da luta, mas nesse momento a gente tem força para o embate de que nós estamos fazendo, né? Chegamos à exaustão, então nesse momento nós estamos denunciando e colocando para a sociedade o que realmente está acontecendo com as nossas denúncias. E em alguns lugares a gente consegue reverter, mas na maioria dos casos não. Continua o descalabro e evidentemente continua a contaminação e o aumento do contágio na cidade do Rio de Janeiro.
Vocês já chegaram a discutir recentemente no Simpro a possibilidade de retomada da greve que fizeram até o mês passado, Oswaldo? Vocês estão em estado de greve, mas já se pensa em uma nova paralisação dos trabalhos diante do agravamento da pandemia? Os professores têm cobrado vocês a respeito disso?
A nossa greve foi muito forte, mas ela chegou à exaustão, como eu falei aqui. E a categoria sabe disso. Tanto é que as pessoas na Assembleia tomaram a decisão, naquele momento, de suspender a greve e de decretar o estado de greve e de denúncias. A categoria hoje está muito preocupada com todo esse processo de pandemia, mas ela também está muito preocupada com o seu emprego, né? Há um processo muito grande de dúvidas, né? E de processo muito grande de demissões no que pode acontecer, né? Ainda não está ocorrendo em grande escala, mas pode acontecer até o final do ano. Então essa é uma preocupação muito grande da categoria. E nós temos que saber disso, para poder entender todo o processo. Então, qual é o papel dos professores, das professoras e do sindicato como grupo dirigente? É denunciar o que está totalmente fora de qualquer condições de funcionamento e está ocorrendo. As autoridades, algumas estão conseguindo comunicar e fiscalizar as escolas, mas não o Poder Executivo, está vindo o Poder Judiciário, as nossas denúncias. E a nossa organização continua, nós estamos continuando fortes nesse processo de resistência. E vamos verificar, conforme vai passando o tempo, o que podemos fazer. A categoria ainda está discutindo todo esse processo, principalmente de final de ano, tem muitas outras questões relativas à questão do trabalho, até agora não conseguimos fechar a nossa convenção. Tem uma série de situações trabalhistas que nós estamos debatendo e discutindo, que isso está sendo a ordem principal nesse momento. E as denúncias que nós Tiramos em assembleia que nós não íamos deixar de fazer e comunicar às autoridades. Então, esse é o papel nesse momento em que a categoria está exercendo. É que nós estamos tentando, de uma certa maneira, discutir, debater e melhorar as condições de trabalho no setor privado do Rio de Janeiro.
E como anda a presença dos alunos em sala de aula, Oswaldo? Já se retomou o nível de ocupação das escolas de antes da pandemia? Os responsáveis têm deixado as crianças e jovens voltarem às aulas presenciais?
A maioria dos pais não estão levando os filhos para as escolas. É uma outra escola que tem um pouco mais de índice de participação. A maioria, a participação é pequena, bem abaixo do que até eles esperavam. Por diversos fatores, final do ano, a preocupação, o nível de contágio ainda na cidade do Rio de Janeiro continua alto e agora vem crescendo. Os hospitais estão com mais de 90% de sua capacidade ocupada. Então tem uma série de questões que preocupam os pais, né? Então os pais não estão enviando. Agora, tem escola que chegou um índice? Tem, mas em sua maioria ainda a presença é muito pequena. São aqueles que realmente apontaram lá atrás que iriam, que precisavam deixar os filhos, por diversos motivos, e que precisavam da escola aberta. Mas a maioria não. Ainda o índice é baixo, e no município também, os índices aí colocam muito pequeno. Então, essa é a grande realidade, né? A maioria dos pais estão com preocupação e estão esperando a vacina mesmo para que possam, no ano que vem, quem sabe, voltar, entre aspas, à normalidade. O que está mais ocorrendo é o pessoal da creche, que muitos precisam trabalhar e estão levando, e a questão do vestibular, né? Do Enem, que é agora em janeiro. Então, tem essa questão que também atrai os alunos do terceiro ano, né? Então, tem uma série de situações que acaba levando os alunos às escolas. Mas o índice ainda é muito pequeno.
O atendimento às medidas de segurança contra o novo coronavírus tem se dado de maneira efetiva, tanto pelos alunos quanto pelas escolas, Oswaldo. Os professores têm reportado a vocês essa preocupação com a higiene nas instituições de ensino privadas?
Vocês basicamente recaem sobre essa questão. É muito difícil manter os protocolos, algumas não conseguiu desde o início. É muito complexo. Nós estamos falando de faixas etárias muito diferentes, e então as denúncias são muito por isso. Além da contaminação, do caso de coronavírus nas escolas, tem a questão de não cumprimento de protocolos, que é o que nós colocamos no site. Essa semana nós vamos até diferenciar o que é uma coisa da outra, né, das denúncias que estão chegando. Até sexta-feira vai estar no site mais explicado essas diferenciações. Mas é isso, não, o protocolo é muito difícil, as escolas não conseguem cumpri-los, que a gente tinha denunciado e continuamos denunciando a fiscalização. Só que a fiscalização aqui no Brasil é complicada, não vão, né? Não tem nem gente para ir em todas as escolas. E na cidade do Rio de Janeiro nós temos um prefeito cúmplice desse processo, que não vai querer fiscalizar, evidentemente. Então, a gente sabe que só vai em caso extremo, quando acontecer como aconteceu um caso, aí vai. Mas fora disso, eles não vão fiscalizar e, como eu falei no início, lavar as mãos e deixa rolar. É assim que funciona.
Outro drama que já preocupava e continua preocupando a todos, Oswaldo, é o alto índice de demissões de profissionais do ensino privado. De um mês para cá, esse número diminuiu. Ainda há muitos professores perdendo o emprego nas escolas particulares, Oswaldo.
É um número que vem aumentando, né? Não vem diminuindo. E vai chegar ao final, e quando chega ao final do ano, ele aumenta muito mais. Então as demissões vêm ocorrendo, nós fizemos até aquele fundo emergencial, e que está ainda, tá? Nós estamos ainda ajudando os professores que necessitam. Então as demissões só vão aumentar até o final do ano. Não tem como diminuir. Então nós estamos em novembro, a tendência é que até dezembro mais demissões aconteçam, como acontece sempre no final do ano, né? E só que dessa vez a gente acredita que as demissões podem acontecer em escala até maior, né? Então vamos verificar. Já discutimos isso, inclusive, com o sindicato patronal, já discutimos isso com algumas escolas. Algumas dizem que não vai ter demissão, vai ser só pontual, como muitos falam, mas no final acabam demitindo, né? E é isso que é muito preocupante. E outro, pior do que isso, é quando demite e não paga os direitos dos professores, né? Que além de demitir, deixando o professor sem emprego no momento de pandemia, que é um absurdo, ainda por cima não paga os direitos dos professores. Então, essa é uma agravante muito séria. Então, as demissões estão ocorrendo, estão aumentando e evidentemente, é necessário que a gente cobre, né, principalmente das autoridades, que façam programas, como a gente vem apontando, para evitar a demissão no momento de pandemia, né? Mas, infelizmente, os nossos governos estão preocupados com isso, estão preocupados com outras questões, e principalmente para beneficiar o patronal, para beneficiar o capital. É isso que nós vemos na nossa política como um todo.
Para encerrar, Oswaldo, nos últimos tempos no nosso país, como é de conhecimento de todos, a educação vem enfrentando uma série de ataques em diversos flancos, especialmente no que diz respeito à liberdade de cátedra dos professores. Há uma patrulha ideológica sempre pronta a denunciar qualquer tipo de atitude dos educadores que soe como doutrinação a esses radicais bolsonaristas. Como é que os profissionais de educação da rede privada têm percebido nos últimos tempos esse tipo de patrulha, especialmente dos pais de alunos? Isso diminuiu com a pandemia? Dá para a gente esperar uma mudança desse cenário em 2021, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, Oswaldo?
Essa questão a gente vem brigando há um bom tempo, né? Tanto é que na Câmara de Vereadores tem uma comissão de vereadores, né, presidida, né, para poder aceitar qualquer denúncia referente à falta da liberdade de cátedra no Rio de Janeiro. Então, qualquer denúncia de qualquer situação em que a liberdade de cátedra seja atingida, nós levamos para a Câmara de Vereadores. Nesse momento de pandemia, as denúncias sobre isso praticamente não vieram, né? Não teve uma grande repercussão sobre isso, até porque o momento era muito mais delicado. E também teve algumas derrotas desse grupo de escola sem partido, em que diminuiu um pouco essa postura, né, desses pais ou desses alunos, muito influenciado pelo bolsonarismo. Então, aqui, quando chega a denúncia, a gente imediatamente comunica à Câmara de Vereadores e, evidentemente, a gente faz um processo todo jurídico, se for necessário, de apoio até psicológico ao professor. Então, isso está em alerta, né? Isso é uma questão que não sai do nosso radar. Isso aí está o tempo inteiro, porque aparece, depois volta, depois vem, entendeu? Então, não tem uma continuidade, né? Então vem em períodos que isso vem mais atacando. Então, nesse momento deu uma segurada, não tem quase casos. Quando é um ou outro que aparece, a gente logo entra em ação e evidentemente isso para nós é fundamental. Então está dentro da nossa carta compromisso, né? O primeiro ponto nosso mesmo da carta compromisso é essa questão da liberdade de cátedra, né? Então, nós sabemos que a liberdade do professor em sala de aula é fundamental para que haja educação, né? Só há educação se tiver liberdade, senão não tem educação. Então, a gente está enfrentando, como a gente sempre enfrentou desde o início, e continua enfrentando e continuará enfrentando dentro, né, da estrutura constitucional brasileira. Então, neste momento, não tem muitos casos, e é óbvio que a pressão sempre acontece, mas muitas vezes não chega a um processo mais duro com os professores, né? Então, quando chegar no sindicato, quando chega ao sindicato, a gente imediatamente toma as decisões que têm que ser tomadas.
Oswaldo Telles, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e mando também um abraço.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição para o debate, para explicar aí as condições que nós, no sindicato, enfrentamos no dia a dia, né, com essa categoria tão sofrida. Então, obrigado mais uma vez a todos os ouvintes por aturar o tempo inteiro aí a nossa luta e contando com o apoio de vocês, né, para esse enfrentamento que não é fácil. Um grande abraço a todos e um bom dia.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles.